penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei.
Agora, 10 horas mais 18 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao progressista.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao progressista.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao progressista.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao progressista.
Eu sou a Julieta Reis, fui 6 vezes vereadora de Curitiba. Eu sou a Julieta do trabalho firme. Filie-se ao progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao progressistas.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 21 minutos e agora é hora do nosso Todo Mundo Comenta.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós, se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É, turururu. Diz aí a sua opinião para você que sintoniza com a gente na programação aqui. Vamos pro nosso Todo Mundo Comenta de hoje, aquele momento tete a tete com os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Para você que sintoniza em São Paulo, o Dial 100.1 FM, em Curitiba 100.3 e também em Recife no 92.7. E olha só, o Spotify lançou uma nova retrospectiva para seus usuários. Nessa versão, os ouvintes têm acesso ao seu histórico de uso no aplicativo. A ideia do recurso é fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos do serviço. Cada usuário pode ver informações como artista mais ouvido, primeira música ouvida, dia de início do uso do Spotify e outros detalhes também que você pode acessar aí no aplicativo. No Spotify, localiza ali o banner da ação, clique e veja as diferentes opções. Ao final, ainda é possível compartilhar os resultados nas redes sociais. E para isso, você consegue ali selecionar o card desejado, clicar no botão compartilhar, né? Em seguida, consegue ali publicar para o pessoal, né, as suas características, os seus gostos pessoais ali em relação à música nesta plataforma de música, né, que é o Spotify. Fala, comemorando aí, então, seus 20 anos de aplicativo, 20 anos de serviço. Então, a gente pergunta para você quais artistas você tem ouvido, né? Se você olha assim no seu histórico, você consegue ver, por exemplo, eu vou abrir aqui minha biblioteca. Ó, eu ouvi recentemente, ó, Radiohead, ouvi Michael Jackson, ó, ouvi Pet Shop Boys, Gal Costa, Anitta, enfim, The Strokes. Você consegue ver aqui o histórico, né, das músicas que você tem mais ouvido. E aí eu quero saber de você, Como é que é seu gosto musical? Você gosta de rock and roll, de R&B, de pop, de funk, de sertanejo, de forró? Enfim, são tantos gêneros musicais. Então manda pra gente aqui, qual artista você tem ouvido? Qual aquele que tá ali no repeat no seu fone de ouvido? Manda no nosso WhatsApp, que é o DDD 11 97221-1001. Mais uma vez, que é pro nosso ouvinte fixar na cabeça dele, na memória dele. É o DDD 11 97221-1001. É, e tem também o nosso YouTube, Pietra.
Pois é, você que tá acompanhando a gente aí no rádio, corre pro YouTube pra ver o nosso rostinho e ainda conversar com a gente lá pelo chat no @TMCNewsBR, beleza? Então, vai lá, ó, na barrinha de procurar e escreve TMCNewsBR. Vai aparecer aqui a nossa live do Resumo TMC. E aí você vem interagir com a gente, vem falar sobre o artista que você mais tá ouvindo aí ultimamente. Eu tô ouvindo muito Dominguinho, viu?
Ah, verdade.
Tá aparecendo legal. Bastante aqui. Dominguinho, aí tem Shawn Mendes. Aí tem o Raiz com Musical do nada. Um RBD. Uma coisa, né?
Bem nos 2000, né?
Tô voltando um pouquinho no tempo. Tá dando um pouco de saudade da adolescência.
Mas é legal, né? Essas músicas nostálgicas que nos remete ali a momentos da vida. É, então, teve aqui, né? Eu, minha versão emo, né? Às vezes escuto ali um My Chemical Romance. Aí a franja já cresce. Ou na época que eu, no meu terceirão, tinha as músicas de funk lá que tocavam nas festas, aí eu já meio que me teletransporto ali pra aquela atmosfera. Mas a música é isso também, a música é nostalgia, né? Você relembrar alguns momentos da vida nos quais você ouvia aquela música, ou aquele artista, ou aquele álbum mesmo que marcou ali um momento da sua vida. É sobre também revisitar memórias. Agora são 10 horas, mais 25 minutos.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
10 horas mais 25 minutos, a gente volta a falar agora sobre a nova fase do Desenrola 2.0. A gente vem falando aqui ao longo da nossa programação sobre esse assunto. E dessa vez, gente, o Desenrola 2.0 traz o FIES, tá? Que prevê descontos aí de até 99% para os estudantes inadimplentes. Quem conta pra gente detalhes desse assunto é a Rafaela Soares.
O programa Desenrola 2.0 já renegociou quase R$1 bilhão em dívida em apenas uma semana de funcionamento. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que cerca de 200 mil pedidos já foram enviados aos bancos participantes. Desse total, aproximadamente 100 mil operações estão praticamente concluídas. O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, hoje equivalente a R$8.105. A proposta do governo é facilitar a renegociação de dívidas bancárias com descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes. Um dos destaques dessa nova fase é o Desenrola FIES. Segundo o Ministério da Fazenda, a modalidade para estudantes inadimplentes do financiamento estudantil deve ficar totalmente operacional ainda nesta semana. No caso do FIES, o estudante com dívidas vencidas há mais de 360 dias pode ter descontos de até 77%. Já para quem está inscrito no CAD Único, o abatimento pode chegar a 99% do valor da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 150 vezes.
E agora a gente vem para São Paulo, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, elevou o tom ao comentar a disputa por vagas ao Senado dentro da direita paulista. Os detalhes agora com Ricardo Spárvoli.
Em declaração, Nunes afirmou que já definiu o apoio aos nomes de André do Prado e Guilherme Derrite e fez críticas diretas ao deputado federal Ricardo Salles. Segundo o prefeito, Salles tem adotado uma postura individualista, buscando apenas o conflito ao invés de fortalecer a direita.
Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união, e que a gente precisa é de união, né, de poder ter pessoas centradas, não pessoas que ficam só criando confusão, com todo o respeito à trajetória dele, ao mandato dele. A gente precisa de união, está definido, né? O grupo optou pelo André do Prado e o Derrit, e ele sozinho fica esperneando. Então é lamentar esse tipo de comportamento.
O prefeito da capital paulista afirmou também que Ricardo Salles só foi eleito a deputado federal por conta do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda citou o nome da ex-deputada Joyce Hasselman, sugerindo que apoio político faz muita diferença no desempenho eleitoral. Finalizando a sua fala, Ricardo Nunes afirmou que Ricardo Salles precisa deixar de lado o narcisismo e ser mais humilde.
Já teve bastante recado para ele, eu queria deixar aqui mais um, com muito respeito a ele, mas acho que ele precisa parar de ser individualista, né? Parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado e também o Derrit.
Depois das críticas feitas para Salles, Nunes defendeu que o centro e a direita precisam unir forças para derrotar o PT nas eleições de 2026.
E olha só, a União Europeia vetou a importação de carne e também alguns animais do Brasil. O bloco atualizou a lista de países que cumprem regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária e excluiu o Brasil, mas manteve aí a Argentina, Paraguai e Uruguai. Quem conta mais pra gente é o Brian Valêncio.
A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A decisão foi tomada após o governo brasileiro não apresentar garantias consideradas suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Com a atualização das regras sanitárias da União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar, a partir de 3 de setembro, produtos como carne bovina, aves, ovos, mel, pescado e até equinos para os países europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados pelo bloco. Segundo a Comissão Europeia para a Saúde, o Brasil agora precisa comprovar que atende às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais utilizados nessas produções que são exportadas. A comissão ainda afirmou que, assim que houver conformidade, as exportações podem ser retomadas. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, o Brasil vai solucionar todas as novas exigências até o prazo limite.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
Vale destacar que a União Europeia proíbe substâncias usadas tanto para a prevenção de doenças quanto para estimular o crescimento animal, prática ainda permitida em alguns mercados. Entidades do setor brasileiro ainda avaliam os efeitos dessa medida e dizem que vão tentar reverter essa decisão até a data limite, ali em 3 de setembro.
10 horas mais 32 minutos, agora a gente vai para o nosso quadro Trago Muitas Curiosidades, porque olha só, gente, o Oscar 2026 mal acabou, né? Mal passou aí, a gente já tem novidades para o Oscar 2027, porque ficamos sabendo aí quem será o apresentador, então, da cerimônia do ano que vem. O comediante Conan O'Brien vai ser o apresentador dessa edição de 2027, né? Em seu terceiro ano consecutivo, vale lembrar, à frente aí da premiação mais prestigiada do cinema mundial, tá? O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização do evento, nessa terça-feira. O americano tem 63 anos, né? E foi bastante elogiado pelo desempenho nas edições de 2025 e 2026. E teve gente aqui elogiando ainda mais, ó, poder nos reunir com Conan Bryan pelo terceiro ano consecutivo no Oscar é algo realmente especial. Ele traz aquele humor marcante que todos amam, junto com uma gentileza e generosidade genuínas que se refletem em todos os shows, né? Em todo o show ali, toda a cerimônia. Quem afirmou isso foram os produtores Raj Kapoor e Kate Mulan, num comunicado, tá? E teve mais gente falando, ó, eles completaram. Ele é um verdadeiro parceiro criativo, alguém em que confiamos plenamente e que torna todo o processo genuinamente divertido, tanto nos bastidores quanto no palco. Estamos incrivelmente gratos para continuar construindo isso juntos e mal podemos então esperar para compartilhar o que vem por aí. Lembrando que o Oscar de 2027, né, acontece no dia 14 de maio de 2027, lá em Los Angeles. A gente já tem até data. Olha, mal passou, né? E contextualizando aqui para vocês, o Bryan, ele é conhecido pelos seus trabalhos como apresentador de talk shows, né, na TV americana, e ele substituiu o comediante Jimmy Kimmel, que esteve à frente do Oscar em 2023 e 2024. Então temos aí Conan Bryan mais uma vez assumindo essa apresentação do Oscar, que fez sucesso esse ano, né? Ele foi muito bem, as piadas muito bem colocadas ali, inteligentes, não constrangeu ninguém, deixou todo mundo bem tranquilo. Então acho que é uma boa escolha aí para repetir, fazer ter esse repeteco o terceiro ano consecutivo, certo, Alexia?
É, certo. Ele é um dos comediantes mais famosos ali nos Estados Unidos, né? Como você citou, trabalhou ali com Jimmy Kimmel, né? Foi ali o anfitrião do Oscar 4 vezes e participou também de programas como Os Simpsons, Late Night, The Tonight Show e Conan também. Então tem ali uma bagagem enorme, né? Na carreira longa na televisão norte-americana, principais apresentadoras ali de talk shows. Então acho que é uma boa escolha da academia, então, para o próximo ano.
É, eu também acho. Teremos então o Conan Bryan mais uma vez com as piadas inteligentes e uma boa cerimônia, porque Oscar nunca nos decepciona, né? E eu espero que pelo menos algum filme brasileiro aí novamente seja indicado.
É, decepciona sim, porque, né?
Mas não, só de ser indicado,
não,
né?
Não vamos pesar o clima, não vamos pesar
pesou
o clima.
Pesou um pouco, pesou. Pesei, um pouco.
Né? Pesei um
Mas
pouquinho.
Agora a gente fala de Beyoncé, certo?
É, de Beyoncé. Beyoncé, né? Nunca sei como é a pronúncia correta.
Ah, fica eu vou no abrasileirado, menino, no Beyoncé com acento
Beyoncé,
lá.
Beyoncé, tá certo, eu acho que é isso aí, trazer o brasileiro para nossa pronúncia. E olha essa história que curiosa, porque um homem acusado de roubar músicas inéditas e outros itens da equipe da Beyoncé durante a parada da turnê em Atlanta foi condenado. Sobe o som, Jorge. Baby, you play too much. Telling me super shots. I'm looking super hot. I've got the perfect pose. Baby, I'm an animal. Baby, I'm a centerfold. I don't know if I know to go. Baby, let me rattle that snake with my venom. Denim on denim. Give you high fashion in a simple white tee. Give you these blues, it's in my jeans. On my sister, on Celestine. Got light shining through the in-between. Thug F settle his leather seat. Já acompanha aí, pra você que acompanha a nossa programação, youtube.com/TMCNewsBR. Acompanha então o videoclipe dessa grande cantora, né? E olha só essa história. Segundo o site do TMZ, não é TMC, é TMZ, né? Kelvin Evans se declarou culpado após inicialmente negar as acusações e recusar um acordo judicial, né? Esse homem é acusado ali de roubar músicas inéditas e itens da equipe da Beyoncé durante essa parada da turnê em Atlanta, né? Então ele foi condenado e ele admitiu ter entrado em um veículo com a intenção de cometer furto e de invasão criminosa. Ele havia se declarado inocente em um primeiro momento, mas nessa terça-feira, dia 12, hoje, voltou atrás da decisão, renunciou ao direito a julgamento e encaminhou o caso diretamente para a fase de sentença. Investigadores afirmam que câmeras de vigilância flagraram então Evans arrombando um SUV. É a Paulinha Gaia, que é a nossa produtora aqui, que manja dos carros. Então arrombou SUV. Ali. SUV, eu de carro, ó, gente, é um Tucson, um Dodge, um Fusca, e é esse aí meu repertório.
É a Paulinha que ensina a gente. É. Certeza que eu aprendi com ela esse SUV.
Um dia eu fui pegar um carro aqui de aplicativo, e a Paulinha falou assim: qual que é o seu carro que você pegou? Aí vai, ah, tá o carro, nossa amiga.
Cancela.
Esse daí, o encosto é duro, você vai ver. Dito e feito.
Era encosto duro.
Eu entrei no carro, o encosto era que nem uma pedra, viu? A Paula Gaia aí, mandando bem aí na
muito
descrição
bom,
dos carros. Mas aqui, voltando à nossa notícia, né? Então, ele arrombou ali o veículo do show da Beyoncé em Atlanta durante a tour de Cowboy Carter, que inclusive você ouviu aí a música do álbum e acompanhou no YouTube também pelas imagens aí da nossa Beyoncé.
Música caliente, né?
É, caliente, né? Né, galera? Então, o veículo havia sido alugado por um integrante da equipe da cantora e continha um pendrive com músicas inéditas que acabou sendo roubado. O Kelvin Evans poderia ser condenado a até 6 anos de prisão, mas com um acordo aceito pelo juiz, recebeu pena de 2 anos de prisão e 3 em liberdade condicional. Ele também foi obrigado a manter distância das vítimas e do local onde o crime aconteceu. Então, olha que safadinho ele, hein? Ele foi ali, viu o carro da turnê da Beyoncé, entrou ali, pegou o pendrive, pegou as coisas da equipe, ó. Mas não foi dessa vez, hein, que aí a polícia, ó, caiu em cima, conseguiu capturá-lo e a gente, né, não teve nem acesso aí até essas músicas aí que vazaram, mas ele realmente aí não conseguiu se safar dessa, né? Às vezes é fã da cantora, queria ter ali acesso em primeira mão, ou até vender,
gente,
né? Mesmo a informação.
Eu acho.
Não deu certo, né?
Não
é
rolou.
Mas possível que ele não era mesmo um...
Ih, do nada aqui, ó, um... Lembrete. Lembrete de que é 10h40 e a gente já volta.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Sou Marcelo Dal Negro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se, vem pro 11.
Sou Carlos Andrade de Campo Largo. Experiência, trabalho e compromisso com a nossa gente. Vem conosco construir um futuro melhor. Filie-se ao Progressista.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressista.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressista.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
10h42, a gente segue aqui com o nosso resumo TMC. E olha só, será que o nível de escolaridade garante, de fato, uma escolha política mais consciente? Hoje, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé questiona o que chama de lendas da democracia e provoca aí uma reflexão sobre voto, conhecimento e comportamento político. Vamos ouvir.
A democracia tem algumas lendas.
Uma dessas lendas é que quem estuda mais, quem tem mais títulos, vota melhor. Isso é uma lenda, porque, na verdade, ninguém sabe o que é votar melhor. Normalmente, o que se considera votar melhor é votar como eu voto, como você, que achamos X melhor do que outros, ou Y. Outra grande lenda da democracia é de que as pessoas discutem política para chegar a uma consciência crítica. Mentira! As pessoas normalmente discutem política para destruir a opinião do outro e fazer com que o outro pense igual a mim ou a você. Por isso que, com as redes sociais, esse fenômeno da polarização chegou a um ponto tal em que provavelmente não tem retorno, dadas as condições em que a gente vive. Cada vez mais, a posição política virou uma espécie de totem, como era na pré-história. E a relação com um totem, né, com um símbolo, que às vezes era até um animal, é uma relação irracional, no sentido dela ser primeva, como dizia o Freud. Não é alguma coisa racional. E, portanto, a ideia de que as pessoas podem discutir política ou discutir um dia política para chegar a uma posição crítica, uma consciência crítica, é mais ou menos como acreditar em gnomos. Mas por que essas lendas circulam por aí? Quer ver uma outra? Que se pesquisa para votar. Não é verdade. Normalmente, para o alto cargo executivo, se vota já de cara naquele que você quer, seja lá por que razão, ou naquele que você menos detesta, certo? E, portanto, você não vai pesquisar coisa nenhuma. Legislativo, alguém te indica, a não ser que você seja uma pessoa super militante. E aí você também não pesquisa, porque você já vai votar a partir do seu viés. Portanto, existem muitas lendas da democracia. E algumas delas se referem justamente ao comportamento do eleitor. O eleitor não quer mudar de ideia, não quer chegar a uma posição crítica, não pesquisa coisa nenhuma, tende a votar naquele que eles concordam, ou simplesmente com absoluta e total ignorância, e tanto faz o quanto você estudou, você não vai votar melhor. Não é nem porque estudo ou não estudo determine quem vota melhor. É porque, no fundo, não se sabe o que é votar melhor.
É, análise aí feita pelo nosso colunista, filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Agora são 10 horas mais 45 minutos, a gente continua aqui o nosso noticiário, porque tem o Maio Amarelo para conscientizar as pessoas da violência no trânsito e evitar os acidentes e mortes nas ruas e estradas. Mas você sabia que tem também o Maio Laranja? Pois é, maio também é mês de campanhas contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma delas é a Conversas que Protegem, né, que vai levar a estações do metrô de São Paulo orientações para instruir pais ou responsáveis a abordar esse assunto com crianças e adolescentes. Em entrevista ao Paulista TMC, a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, responsável pela campanha, falou sobre a importância dessa conscientização.
Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que falar de educação sexual com as crianças não é ensinar a fazer sexo, não é ensinar nada disso, é proteger essas crianças, né? Quanto mais a gente ensiná-las de que o corpo delas é delas, que tem a intimidade delas é delas, que não pode tocar, quanto mais a gente trouxer essa conscientização, mais as crianças vão saber o que está acontecendo, porque muitas nem sabem, né, o que está acontecendo.
De fato, isso que você disse é muito importante. O Liberta é um instituto de comunicação e conscientização sobre o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas nós temos 6 registros por hora no país de estupro de crianças de menos de 14 anos. Então, é um problema muito sério. E é sério, sobretudo, porque 80% desses registros, desses crimes, eles são praticados por pessoas muito próximas da criança, não é? São familiares ou pessoas conhecidas. Então, ensinar a criança a se proteger é um processo muito importante. Daí essa ação do Liberta, que lançou um guia, que é o Guia Saber Liberta, para ajudar os pais e cuidadores nesta conversa de proteção.
Agora, Luciana, a gente agradece novamente a sua participação e vamos falar em específico, né, dessa campanha desse ano. Por que, que levar essa campanha justamente para o metrô? Vamos falar do simbolismo do local. É um espaço grande, obviamente, de grande circulação de pessoas. Então, qual que é a importância de tocar num assunto tão importante, necessário como esse, em um ambiente e esse tipo de mensagem sendo passada justamente no metrô, onde milhares e milhares de pessoas passam por dia?
Tiago, você sabe que eu acho que o Liberta tem um foco que é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, né? Porque aquilo que a gente não fala, a gente não consegue nem enxergar, e se a gente não enxerga, a gente não enfrenta. Então, é muito importante fazer o Brasil inteiro falar sobre essa violência e falar com consciência e falar sobre prevenção. O ano passado, Tiago, nós fizemos uma projeção no Congresso Nacional. Para quem não assistiu, está lá no nosso Instagram do Liberta, a coisa mais linda. A gente projetou os dados de violência sexual infantil e o Saber Liberta, a Informação Protege, no Congresso Nacional durante a noite. Foi muito importante, porque a gente quer chamar a atenção do Brasil para isso. E, logicamente, colocar esta mensagem de prevenção da violência sexual na linha vermelha do metrô, 17 milhões de pessoas passam por lá durante o mês todo, né, que vai estar a campanha acontecendo. É muito importante, é um convite para as pessoas enxergarem e falarem sobre esta violência. E no dia 18 de maio, nós vamos distribuir os guias no metrô, né, na Estação Luz e República, nós estaremos distribuindo o guia Saber Liberta.
Muito bom. O Liberta, inclusive, até marchinha de carnaval, né, já fez sobre isso, né, uma marchinha de carnaval que, inclusive, ganhou prêmios. E eu tava vendo um vídeo esses dias, Luciana, tão bonitinho, a mãe filmando, a criança tava tomando banho, mas a mãe tava filmando assim, longe, né, na porta. Então, tava a porta aberta e se ouvia a criancinha tomando um banho e a criancinha falando assim, cantando, né? Parte íntima, nem o vovô pode tocar, né? E eu achei interessante que o negócio, nem o vovô, que é o vovô, que é uma pessoa de tanta confiança, não pode tocar. E eu achei aquilo tão interessante, ver que é uma criança que tem uma educação nesse sentido, que ela vai saber que qualquer pessoa ali que chegar, que talvez não seja a mamãe, não é legal. E aí eu queria que você desse a dica para quem está em casa nos ouvindo, né, ou está no carro, enfim, como tratar desse assunto com as nossas crianças, como mostrar para elas o que é certo e o que é errado, que tipo de toque é possível, qual toque não é possível, né, porque muitos pais têm vergonha ou não sabem como falar aquilo, como chegar na criança e ensinar sobre esse assunto.
Vamos lá. Maiara, para mim está travando muito aqui. Eu não sei se a minha fala também está travando aí para vocês. Ótima. Tá bom? Então tá bom. Olha só, esse assunto, ele parece muito difícil, né? Quando a gente fala como é que eu protejo uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, como é que eu protejo ela da violência sexual? Então, a gente quer convidar os pais e cuidadores a compreenderem que proteger uma criança de 5 anos da violência sexual, de 6, 7, 8, 9, 10, não tem nada a ver com falar nem de sexo, nem de violência. As conversas são muito mais simples do que vocês imaginam. E, de novo aqui, por isso que a gente fez o Guia Saber Liberta. É um guia, Maiara, que está disponível no site do Liberta para quem quiser acessar, baixar, distribuir, compartilhar. É totalmente gratuito. Quem quiser imprimir, fazer cópia, é tudo livre. Porque a gente quer que as pessoas usem. Ele está dividido por faixa etária. Ele está dividido de 0 a 2, de 3 e 4, 5 a 7, 8 a 10. Por quê? Porque esta conversa, para cada faixa etária, é uma conversa diferente, logicamente, né? E lá, acessando o guia, os pais, mães e cuidadores vão saber exatamente qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de livro que se pode ler com uma criança de tal idade, qual é o filminho que você pode assistir e qual é a atitude que você pode ter que pode ajudar esta criança a crescer mais fortalecida. Porque é o seguinte, a responsabilidade pela proteção de crianças é dos adultos, indiscutivelmente. Ninguém está repassando para a criança a responsabilidade. É dos adultos. Mas nenhum adulto está 24 horas por dia com a sua criança. Então, é preciso ajudá-la a se proteger. Como você mesmo disse, muitas vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, porque o que é óbvio para uma criança, para um adulto, não é óbvio para uma criança. Então a gente precisa dar às crianças a possibilidade de se defenderem.
E as ações, né, Luciana, para a gente encerrar, seguem até o dia 29 de maio, 29 deste mês, em algumas estações do metrô. Qual que é o horário, quais são as estações? Passa o serviço para a gente, por favor.
Olha, na verdade, no dia 18, ele vai passar por todos os vagões, né? Eles estão estampados com a nossa campanha, inclusive com o nosso QR Code, que é o QR Code que leva para o guia. Então, qualquer pessoa que estiver em alguma das estações da linha vermelha vai poder, vendo o vagão, pegar o QR Code e acessar. E quem não tiver no metrô, quem não for andar de metrô, pode entrar no site, que está lá também o QR Code, pode acessar o guia. Mas, na verdade, no dia 18, que é o Dia Nacional de Enfrentamento, a gente vai estar na Luz e na República, a partir das 10 da manhã, distribuindo os guias para quem tiver interesse.
Campanha importantíssima, então, para a gente ficar de olho, né? Importante demais a gente saber sobre esse assunto. Agora, mesmo com o cenário econômico ainda desafiador, o BNDES acelera o crédito e tem alta no lucro. O Banco Estatal diz que a procura por financiamentos cresceu forte, principalmente aí em obras e inovação. O Bernardo Silva traz os detalhes para a gente.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é o principal banco público de fomento no Brasil, financiando projetos que impulsionam o crescimento econômico, geram empregos e apoiam setores estratégicos. De acordo com os dados divulgados, o lucro do primeiro trimestre foi de 3,1 bilhões de reais, 17% a mais do que o mesmo período em 2025. Se somados os últimos 12 meses, o lucro vai para mais de 15 bilhões, o maior da história do banco. Os valores investidos também saltaram no primeiro trimestre, foram para mais de 36 bilhões de reais, 44% a mais do que um ano atrás. O setor mais beneficiado foi o da indústria, com cerca de 70% desse valor. Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou que o banco está preparando uma linha de crédito para apoiar empresas que sofreram com conflitos geopolíticos ou com aumentos de tarifas internacionais. Ainda disse que o banco analisa 56 projetos relacionados a minerais críticos, com uma previsão de aporte de 50 bilhões. Mercadante também ressaltou que o BNDES está diversificando os perfis de investimentos, de olho em setores como fertilizantes, carros voadores e inteligência artificial.
Olha essa história, uma mulher foi indiciada por desviar mais de 20 mil reais de um centro de educação infantil no Paraná. Ela confessou que usava parte do dinheiro em apostas online, incluindo o jogo do Tigrinho. Os detalhes você confere agora com Luiz Fernando.
Os desvios ocorreram entre setembro e novembro de 2024, período em que a mulher era responsável pelo caixa da Associação de Pais, Mestres e Funcionários de Palotina, no oeste do Paraná. As suspeitas começaram depois que pais e membros da entidade perceberam movimentações financeiras estranhas. A partir disso, a Polícia Civil começou a investigar e identificou transferências que eram feitas sem autorização, além da retenção de valores arrecadados em festas e eventos promovidos para a reforma do Centro de Educação Infantil. Durante o depoimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher admitiu que utilizava parte do dinheiro desviado para despesas pessoais e jogos de azar online. Apenas uma parcela do valor foi devolvida, mas o montante recuperado não foi informado. Depois de o caso vir à tona, ela deixou o cargo de tesoureira da associação. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar se apresenta denúncia à justiça. A TMC tenta contato com a defesa da investigada. Procurada, a Secretaria de Educação de Palotina disse que acompanha o caso desde que tomou conhecimento da investigação. Já a Associação de Pais informou que contratou um advogado para representar a instituição sobre o caso.
E vamos falar de eleição agora, porque uma pesquisa da IPEC, realizada em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, revelou que um em cada cinco brasileiros afirma já ter recebido oferta para vender seu voto em época de eleição. Olha só esses dados. O nosso repórter Júlio Andrade tem todas as informações.
Esse levantamento faz parte da campanha Voto Não Tem Preço, Tem Consequências. Os dados mostram que o Nordeste é a região com maior incidência de entrevistados que apontaram ter recebido abordagens para vender o voto. Lembrando que há muitas outras formas de compra de voto e que não envolve oferta de dinheiro, como oferecer consultas médicas, facilitar o acesso a benefícios sociais, oferecer churrasco ou festa, entre outras. Apesar disso, cerca de 70% dos entrevistados não entendem muito moedas de troca como compra de voto, mas sim como um favorzinho, afirma uma socióloga que participou do estudo. A pesquisa mostrou também que a maioria dos entrevistados, ou seja, 62%, não se sente segura para denunciar o crime eleitoral, tampouco sabe como fazê-lo. Candidatos a cargos municipais são os que mais motivam tentativas de coação de eleitores. Vereadores correspondem a 59% dos relatos de pessoas que afirmam já ter sido abordadas por candidatos ou cabos eleitorais com esse tipo de proposta. Prefeitos aparecem em seguida com 43%. Um outro dado interessante: quanto menor a cidade, mais compra de votos. Denúncias de compras de votos devem ser repassadas ao Ministério Público, às delegacias de polícia e à Justiça Eleitoral. Uma ferramenta é o aplicativo Pardal. O crime pode levar a até 4 anos de prisão.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
Horas em ponto, vem você também se informar na nossa programação do Resumo TMC. O presidente Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas, imposto federal de 20%, cobrado sobre compras internacionais de até $50 em sites estrangeiros. A partir de quarta-feira, as compras até este valor não vão pagar imposto.
A medida, ela foi oficializada por meio de uma medida provisória que vai ser publicada no Diário Oficial da União. Criada em 2024, a taxa gerou forte repercussão, né? Uma repercussão negativa aí entre consumidores por aumentar o preço de produtos comprados em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress.
O governo afirma que a decisão busca aliviar o bolso da população, principalmente em compras de baixo valor feitas pela internet. Mesmo com o fim do imposto federal, o ICMS estadual sobre essas compras vai continuar sendo cobrado.
E agora a gente fala da Polícia Federal, que informou ao Supremo Tribunal Federal que o deputado Marcelo Queiroz teria sido beneficiado por um esquema de fraudes em contratos públicos. Segundo os investigadores, o parlamentar usava a atuação em defesa dos animais como fachada para movimentar recursos considerados irregulares.
A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino nessa terça-feira e apura suspeitas de irregularidades em licitações da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as fraudes teriam começado quando o Marcelo Queiroz era secretário da pasta.
Entre 2021 e 2023, a empresa Consuvete Soluções em Saúde Animal fechou contratos que somam quase R$200 milhões com o governo do Rio de Janeiro, tá? Desse valor, cerca de R$35 milhões já tinham sido pagos até o momento da operação.
E segundo a investigação, a empresa não tinha estrutura suficiente para executar contratos desse tamanho. Para a Polícia Federal, a falta de capacidade operacional da Consuvete é um dos principais indícios de irregularidades no caso.
11:01, a gente fala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu manter a prisão preventiva do deputado estadual Tiago Rangel. Essa decisão, ela foi confirmada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes e levou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a afastar o parlamentar do cargo.
A mesa diretora da Alerj informou que o gabinete de Tiago Rangel será desmontado. Em nota, a casa afirmou que vai cumprir integralmente a decisão do STF e que o Conselho de Ética abrirá um processo disciplinar para investigar o caso.
É, com o afastamento, o Wellington José assume a vaga como suplente e o Wellington José, inclusive, já ocupou uma cadeira na Alerj entre 2021 e 2022.
Na eleição de 2022, recebeu cerca de 22 mil votos pelo Podemos. Depois da eleição, ele se filiou ao União Brasil.
Em 2025, o Wellington José publicou nas redes sociais mensagens de apoio ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Vale lembrar que Bacelar, ele teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em março por envolvimento no escândalo do CEPERJ.
Ele também foi preso em dezembro do ano passado durante a quarta fase da Operação Incarne. O Incarne, né? Na época, a Alerj votou para derrubar a prisão do então presidente da casa. Rodrigo Bacelar voltou a ser preso em março depois da decisão do TSE que cassou o mandato dele.
E olha só, a Petrobras deve aumentar o preço da gasolina nas refinarias nos próximos dias, viu? O anúncio, ele foi feito nessa terça-feira pela presidente da estatal, Magna Chambriard, durante uma teleconferência com investidores.
Segundo a empresa, antes de definir o reajuste, a Petrobras acompanha o comportamento do mercado de etanol. Nas últimas semanas, o preço do etanol caiu no país, o que acaba deixando a gasolina menos competitiva nos postos.
E olha, já o diesel não deve ter aumento nesse momento, tá? De acordo com Magda Chambriard, o preço do diesel, ele já está alinhado aí à política de preços da companhia e ao mercado internacional.
A presidente da Petrobras já havia afirmado anteriormente que um reajuste na gasolina também dependeria da redução gradual de impostos federais, como PIS e COFINS. Essa mudança, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. Até agora, não existe prazo definitivo para a votação dessa proposta.
A gente vai agora para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira que pretende conversar longamente com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a guerra envolvendo o Irã durante a sua viagem ao país asiático. Apesar disso, Trump disse que não acredita precisar aí da ajuda chinesa para lidar com o conflito.
Ao deixar a Casa Branca rumo à China, o presidente norte-americano declarou, abre aspas, "Não acho que precisamos de ajuda com o Irã. Vamos vencer de uma forma ou de outra, pacificamente ou não." Fecha aspas. O encontro vai marcar a primeira conversa presencial entre Trump e Xi Jinping em mais de 6 meses.
E olha, as duas maiores economias do mundo tentam reduzir aí as tensões em temas como comércio internacional, a guerra, né, envolvendo ali os Estados Unidos, Israel e Irã, além também de outras disputas diplomáticas. Trump chega à China em meio a impasse nas negociações para encerrar o conflito com o Irã.
Pequim mantém relações próximas com Teherã e continua sendo um dos principais compradores do petróleo iraniano. Segundo o governo americano, Trump busca usar a influência chinesa para pressionar o Irã e a fechar um acordo com Washington e encerrar os confrontos iniciados após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano no fim de fevereiro.
O presidente americano deve desembarcar em Pequim nessa quarta-feira e as reuniões com o Xi Jinping estão previstas para quinta e sexta-feira, tá? Essa vai ser a primeira viagem de Trump à China desde 2017. Agora, 11 horas mais 5 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora, 11 horas mais 6 minutos, a gente vai pro nosso bloco aqui, pro nosso quadro, no nosso Resumo TMC, ou tem música chegando para falar de um evento que movimenta muito para nossa economia em São Paulo. Tô falando do feriadão da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que terá Micareta com Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Olha só, para você que acompanha no nosso youtube.com/TMCNewsBR, consegue ver aí as imagens das câmeras aéreas aí, dos drones, né? Mostrando ali a Avenida Paulista super movimentada no ano da parada LGBTQIA+, do ano passado, né? De 2025. E agora falando deste ano, né? O feriado então da parada LGBTQIA+, de São Paulo, terá como um dos destaques a Micareta, que já confirmou Ivete Sangalo e Cláudia Leite como atrações principais. O evento acontece no dia 4 de junho e faz parte da programação oficial da Parada da Diversidade, reunindo música, diversidade e celebração em Sampa. Então aí os ingressos já estão à venda. Ivete Sangalo e Cláudia Leite serão os grandes nomes, então, da micareta da SAN 2026, evento que acontece durante o feriadão da parada, né, em São Paulo. A festa será realizada no dia 4 de junho e promete reunir o público em uma maratona de axé com 12 horas consecutivas de shows. É praticamente aí uma rave, hein? É tradicional no calendário da Semana da Parada. A micareta chega com uma novidade nessa edição. Pela primeira vez, o evento acontecerá durante o dia, acompanhando o formato de festivais internacionais, com experiências mais longas e imersivas. Os shows de Ivete e Cláudia devem reunir ali repertórios marcados pelos hits famosos, né, que atravessam diferentes gerações do axé music, além de momentos de interação com o público e possíveis participações especiais ao longo da programação. Então, ali considerada, né, uma das celebrações, a maior do mundo, uma das maiores no mundo, né, a de São Paulo, movimenta a cidade entre os dias 4 e 7 de junho, com festas, encontros e eventos culturais voltados ao público. A micareta se consolidou nos últimos anos como um dos principais pontos de encontro do feriadão da parada, reunindo milhares de pessoas em apresentações de artistas ligados à música pop e ao axé. Os ingressos para a edição de 2026 já estão disponíveis. Aí você consegue acessar através da internet, no ticket, Folha Ticket, aí o site que está vendendo. E você consegue já acessar para ter acesso, então, a essas novas atrações da programação que devem ser anunciadas em breve. Sobe o som, Jorge! Jorge. É na voz aí da Ivete Sangalo. E sabe o que eu achei curioso aqui dessa notícia? Porque vai ter, então, Cláudia Leite na micareta, mas já tem umas polêmicas em relação a Cláudia Leite, né? E a comunidade LGBTQIA+, já teve ali cenas ali, que até rendeu manchete, né? Há pouco tempo atrás ali de um vídeo do programa Sem Censura, que viralizou nas redes sociais, que tem a apresentadora ali, Cissa Guimarães, né, anunciava a cantora, que foi ali alvo de críticas ali para a comunidade LGBT, e ali teve até uma, não sei se você viu isso, teve da drag queen Lorelai Fox.
Quando ela anunciou, ele fez, né?
Eles viraram o olho ali, a Lorelai Fox e o comediante Fernando Pedrosa, né? Então ela tem essa, tem ali, né, uma questão envolvendo ali, parece que um incômodo entre a comunidade e a Cláudia Leite.
Será que essa paz vai ser selada?
Será?
Vamos descobrir. Em junho, né? Qual que é o dia? 4 e 7, né?
Porque teve ali uma situação, né? A cantora foi questionada sobre a possibilidade de ter um filho gay e respondeu: eu adoro os gays, mas prefiro que meu filho seja macho. Então ali até o marido, né, Márcio Pedreira, foi além, soltou: um Deus me livre. E disse que o herdeiro não seria homossexual porque seria bem criado. Então aí já, né? É o Pink Money, né? Da Cláudia Leite aí na micareta, aparentemente. Bom, vamos ver aí. Será que a paz será selada? Tem que ver, né?
Dia 4 e dia 7 de junho, então, a gente confere. Agora vamos falar um pouquinho sobre filme, série, Velozes e Furiosos. Você curte, Alexia?
Curto.
Mentirosa! Esse curto. Vocês já sabem que não, né, gente? Não rolou. Tentou dar uma engabelada na gente, mas não rolou. Mas você que é fã de Velozes e Furiosos, olha essa notícia aqui. O filme vai virar série, tá? Série aí na TV e streaming. Quem anunciou isso foi o Vin Diesel, o nosso Toretto aí. Olha a sequência de filmes Velozes e Furiosos. Agora vai virar série na TV e na plataforma de streaming, e esse anúncio foi feito pelo Vin Diesel nessa segunda-feira, no caso ontem, durante um evento aí da companhia NBC Universal. Vin Diesel, que no longa interpreta o personagem Dominic Toretto e também participou ali da produção executiva de alguns trabalhos, ele falou sobre a importância dos fãs para essa decisão, né, de tornar o filme série. Ele falou o seguinte, eu abro aspas: eles, os fãs, né, queriam que expandíssemos os personagens, suas histórias. E durante a última década, o desejo era que entrássemos na TV.
E o momento certo chegou, então. Fecha aspas, falou aí Vin Diesel. E a NBC Universal é dona, né, pela plataforma de streaming Peacock, responsável pela produção da série. No Brasil, gente, e na América Latina, os conteúdos da Universal são disponibilizados na Universal Plus. Ele adiantou que vão ser aí 4 programas do universo Velozes e Furiosos, Vin Diesel falando aí. E ainda, de acordo com o ator, o projeto vai honrar o legado dos filmes, tá? Não temos informações sobre a data de lançamento, mas a gente sabe que Velozes e Furiosos é muito famoso por ter aí vários filmes, né? E para todos esses filmes aí fazerem muito sucesso. Então, fazendo essa contextualização aqui para vocês, relembrando um pouquinho, ao todo já foram lançados 11 filmes que abordam o universo de Velozes e Furiosos, sendo o primeiro lançado lá em 2001, gente, tem muito tempo mesmo, e o último em 2023. E vale lembrar que tem um 12º filme que está sendo produzido, né, e tem a previsão de ser lançado em 2028. Então você que é fã de Velozes e Furiosos, fique atento, porque teremos a série, né, na plataforma de streaming, na TV, e agora esse 12º filme, então, em 2028. Pois é, Alex, você não curte tanto, então acho que você não vai poder comemorar muito.
Mas pra quem é um clássico, não tem como, super, né? E assim, são muitos filmes. Esse daí vai ser o 12º, além da série também que será lançada. Então, realmente aí...
E sem perder a essência de Velozes e Furiosos, segundo Vin Diesel, tá?
Pois então... pra você que é fã raiz, então vai honrar. Então aí, vai honrar, né? O que segue ali, a sequência dos filmes, que são 12, né? Vão ser 12, né?
Em 2028, o 12º. Então, você é fã de Velozes e Furiosos, fique aí atento, tá? Não temos a data da estreia, né, da série, mas confirmadíssimo que isso vai acontecer. Esse 12º filme, ano que vem. Agora, 11:14.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora, mudando de assunto, o Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que em muitos casos o problema vai além da falta de controle financeiro e pode estar ligado a um transtorno psiquiátrico. Vamos ouvir o relato de Camila Nunes, que é onomaníaca em tratamento, que já fez 240 milhões de reais em dívidas em compras compulsivas. Vamos ouvir.
É até interessante, porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procura é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2.000 pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse do endividamento recorrente, como trouxe a nossa... participante anterior, né, contando do problema dela. O que que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole do comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, ah, tô passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Tá todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu tô comprando e eu tô fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade... o que acontece? Ela tem um freio mais longo, então eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema, eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? Então a gente faz as contas mentais. Então eu costumo falar que conta mental no final do mês sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em, né, em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças. Até porque um
doutora Tatiana, das compras, ele...
Oi.
Não, então, eu queria ver se a gente consegue entender a origem, né? Eu estava, antes da sua entrada aqui, eu estava falando sobre um estudo de economistas brasileiros que estão identificando uma tendência de pessoas quererem seguir padrões de consumo publicados por influencers em redes sociais. Eu queria saber se na sua pesquisa, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né? A doutora Tatiana trabalha com oniomania, né? Que é a mania de consumo, tá correto, né? No Hospital das Clínicas. Então, a sua experiência é muito valiosa pra gente. Na sua experiência, da onde vem? Qual é a origem dessa compulsão por compras?
Olha, então vamos lá. A gente tem três possibilidades.